Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. Tudo bem?
Tudo bem, Quinto. Bom dia.
Neste samba de Adoniran Barbosa, que há tempos encanta gerações, o protagonista da canção avisa sua amada que não poderia perder o último trem, às 11 horas. O trem citado nos versos do sambista existiu e foi objeto de estudo do historiador de economia Stanley Plácido, realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Com a orientação do professor José Eduardo Marques Mauro, do programa de pós-graduação em História Econômica, Stanley investigou em seu estudo o papel da linha Tramway da Cantareira no desenvolvimento urbano da região. Ela foi construída em 1893 e desativada pelo governo em 1965. Bom dia, Stanley. Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Novos Cientistas. Bom, em relação à importância da ferrovia na época da sua inauguração, ela foi inaugurada em 1894, mas com a construção iniciada em 1893, ela foi fundamental para poder propiciar um elo entre o que a gente hoje chama de o centro e a zona norte de São Paulo, no caso ali o bairro de Santana. Só que ela surgiu, na verdade, para poder facilitar a captação das águas dos mananciais da Cantareira, que foi enxergada como uma solução para a crise hídrica que afetava principalmente a capital desde meados do século XIX. Então a importância que ela tem, que ela passou a ter ao longo dos anos, foi de poder integrar essa área que ficava para além do Tietê ao restante da cidade.
Ao longo desse tempo, o Stanley... praticamente desde quando surgiu a música, desde quando surgiu o samba, pouca gente sabia, né, que essa tramway da Cantareira era o trem das 11.
Eu brinco aqui que mencionar o trem das 11 era a forma que eu tinha de poder explicar qual ferrovia era essa, porque o tramway da Cantareira, para os usuários do tramway, gera uma memória afetiva muito importante. Agora, para quem não conhece, para quem nasceu ou não utilizou esse meio de transporte, o trem das 11 da música da Daniela Barbosa é que gera uma memória afetiva, né? Ele permeia o imaginário social dos paulistanos, principalmente, e muitos não sabem, né, que o nome correto era Tramway da Cantareira, e depois virou, com a incorporação dela pela Sorocabana, ao longo da história dela, virou Seção Cantareira da Sorocabana.
E qual era o trajeto dessa linha? Ele se modificou com o tempo? Como é que...
Como eu mencionei inicialmente, eu brinco que o transporte de passageiros do tramway é uma externalidade positiva de uma linha que surgiu apenas para facilitar a captação de água. Então, a linha surgiu para viabilizar o transporte de materiais e o transporte de pessoas que trabalhavam nessa obra, né, do reservatório da Cantareira, e aos poucos ela foi sendo utilizada para o transporte de passageiros. Primeiramente como opção de lazer para ir até para onde era o horto, e depois, à medida que o governo foi percebendo a demanda e o quão aquilo poderia resolver um problema que você tinha, tanto de transporte de víveres e de pessoas da região, ela começou a ser utilizada para isso. Então, esse trajeto inicial ele era bem ali para a Zona Norte, na região da Cantareira. Aos poucos, você teve alguns, como posso brincar, puxadinhos, né? Que era para viabilizar o transporte de pedras, que tinham pedreiros na região. E ao longo dos anos ele foi sendo expandido, num primeiro momento em direção ao que hoje é o Jaçanã, e depois ele foi cada vez mais indo para Guarulhos, que são dois ramos que acabou criando. O ramal Guarulhos e o ramal Cantareira, que é o chamado linha tronco, é o ramal principal dela, na verdade, embora Guarulhos acabou ficando maior, né, e era o que mais transportava passageiros nesse período.
Você falou em ramais. Então, na verdade, a linha, ela chega de uma certa altura, ela virava duas? Eram duas linhas?
Isso. Havia uma bifurcação, e essa bifurcação, na verdade, o que hoje é um pouco o trajeto da linha azul é a bifurcação do ramal, que primeiro se chamou Guapira e depois ele se transformou no ramal Guarulhos, que no decorrer das décadas chegou até a base aérea, perto de onde é o aeroporto internacional. Mas sim, eram dois ramais, o da Cantareira e o Guapira, que depois virou Guarulhos a partir de 1915.
O que o Stanley está contando para a gente, então, é justamente isso. Quer dizer, como é que essa ferrovia impactou na expansão metropolitana de São Paulo e a relação dela com a crise hídrica do século XIX, Stanley?
Então, no século XIX, um problema que se abatia sobre São Paulo era a questão da falta de água.
Uhum.
Final da década de 1860, 1870, já se vislumbrava a Cantareira como uma forma de captação. E aí, à medida que a onda migratória que ocorreu no século XIX, principalmente para a cidade de São Paulo, né? Porque a imigração, muitos vinham com a intenção de ir trabalhar nas lavouras, mas uma boa parte acabava ficando aqui em São Paulo mesmo. Então você teve um boom populacional de quase ter dobrado a população, e que fez com que a empresa Cantareira de esgotos, né, era uma concessão, não era uma empresa pública, essa empresa não conseguiu cumprir com o contratado que era o fornecimento ali médio de água para a população. Aí o Estado, vendo que essa iniciativa privada, essa empresa, não conseguia dar conta dessa demanda, o governo acabou encampando, né? Ou seja, pegou para si essa empresa, indenizou os donos e deu início à construção da linha férrea para poder acelerar e viabilizar a captação de água da Cantareira.
Você informou também, o auge dessa linha foi a chegada a Guarulhos. Queria saber duas coisas. A extensão dessa linha.
Uhum.
E eu gostaria de saber também se você tem números estatísticos de quantos passageiros ela atendia nesse auge.
Pois bem. Não diria que o auge, eu diria que assim, à medida que ela chega a Guarulhos, ela ganha uma importância socioeconômica maior. Não por Guarulhos em si, porque a cidade não tinha tantos habitantes se você comparar com São Paulo. Uhum. Guarulhos se urbanizou de uma forma mais intensa, principalmente a partir da década de 60 em diante, com a construção da Fernão Dias, Rodovia Presidente Dutra. Mas eu diria que assim, vinha de Guarulhos o grosso dos passageiros e o grosso dos rendimentos dessa ferrovia, né? E aí, se pensar assim, qual que seria o auge? Nós temos, né, como foi uma tese de história econômica meio que quase que obrigatório, né, a gente ter dados econômicos, estatísticos e afins, e você tem que, economicamente falando, ela obteve saldo positivo ali entre 1906 e 1912. Todo o tempo o saldo foi negativo, né? Ou seja, era deficitário. E aí você pode entender que havia um subsídio estatal. O governo entendia que era importante, mesmo que ela fosse deficitária. Em termos de transporte de passageiros, ela teve o período mágico dela. Mágico não, né? Ela foi cada vez mais aumentando a sua demanda. Em 1959, ela ultrapassa a casa dos 10 milhões de passageiros transportados por ano. Né, para uma ferrovia.
Nossa,
de pouco mais de 30 quilômetros. Né? Uma ferrovia muito pequena, na verdade.
Sim.
Mas ela ligava uma área, ela percorria uma área que cada vez mais teve um adensamento populacional.
Curioso. E o declínio? Quando é que começa o declínio?
o declínio em termos econômicos, na verdade, ela nunca deu muito lucro, né? Para além de 1906 e 1912, com o hiato de um ano, ela nunca deu muito lucro. Na verdade, na década de 40, ela é anexada, né? O governo decide que é a Sorocabana que vai cuidar dela, então deixa de ser autônomo, ligado à secretaria, e passa a ser um ramal da Estrada de Ferro Sorocabana. Num primeiro momento, há um certo saneamento econômico, não a ponto de dar lucro, mas no sentido de economia administrativa, mas depois, com o decorrer dos anos, ela começa a dar cada vez mais prejuízos, né? Eu tiro a título de exemplo, em 1960, que é um ano que ela já estava transportando mais de 10 milhões de passageiros, para simplificar, para cada um real que ela arrecadava, ela gastava R$3,70, ou seja, é um 370. Isso. Para cada um, 3,7 de gasto. Uhum, então, na verdade, ela tinha um custo muito alto.
E a principal razão, então, para desativação, a gente pode concluir que foi por medida econômica mesmo.
Eu diria que, assim, economicamente ela dava prejuízo. Mas havia uma concepção do governo de que ela era necessária. Por quê? Porque o valor era mais baixo, o valor da passagem, né? O bilhete de passagem era mais baixo, e ela só começou de fato a se tornar um custo muito oneroso e, ao mesmo tempo, não tão socialmente necessário à medida que você tem o surgimento do ônibus, você tem a questão dos bondes a partir da década de 20, 30, os ônibus consolidando a partir da década de 40 em diante, e aí você tem aí que pouco a pouco ela vai perdendo espaço para essa opção rodoviarista, na verdade, embora ela continuasse transportando muita gente.
E a desativação foi em 65, não é isso?
Isso, a desativação foi em 65, mas desde a década de 50 já se trabalhava com a expectativa de desativá-la, né? Você tem no plano federal todo um escopo de desativação de ramais deficitários, né? Em São Paulo também havia um movimento muito forte para que ela fosse desativada, por ser um pouco anacrônica, né? Você tinha os bondes, você tinha tudo elétrico e você ainda tinha uma ferrovia ainda que ainda tinha aquela fumaça, né? Então ela meio que ficou anacrônica em relação ao restante da cidade. Mas a desativação, o gancho, haveria um custo político muito grande em desativá-la simplesmente até pela quantidade de passageiros que ela transportava. Mas mesmo assim teve um gancho que foi a necessidade de fazer uma obra na ponte da Avenida Cruzeiro do Sul, e ela inviabilizou a linha de chegar até o centro. A partir dali, em menos de 2 anos, ela foi desativada porque houve o consenso de que não cabia tamanho subsídio para uma ferrovia no transporte passageiro e a crença de que os ônibus, de uma maneira geral, acabariam substituindo e fazendo melhor esse papel de transportar os passageiros.
Mas entrou para a história, né? Marcou a expansão, sim, como o Stanley explicou para a gente, né? Além do imaginário, porque ela está em Trem das Onze, né?
É isso aí, graças ao Adoniran Barbosa.
Adoniran.
Stanley, obrigado pela presença aqui nos Novos Cientistas. Muito bacana o seu estudo.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar a pesquisa e de poder conversar um pouco sobre o meu estudo. Muito obrigado.
Obrigada, Stanley.
Obrigado,
quinta-feira Roxana. Que vem tem mais?
Teremos mais, quinta-feira. Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.